Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast NA. Nesse episódio, trataremos de um tema importantíssimo: financiamento para a safra brasileira e, mais do que isso, as ferramentas que têm se mostrado importantes aí para esse financiamento. O agronegócio brasileiro tem se destacado como um dos pilares fundamentais da economia brasileira, respondendo aí para uma parcela significativa do PIB das exportações brasileiras, mas para que os resultados apareçam é necessário investimento. E você que é produtor rural sabe como está ficando difícil buscar esses investimentos, principalmente contando aí com os recursos oficiais, os recursos do governo, e nem sempre o sistema financeiro tradicional ele está apto a te disponibilizar o recurso no tempo e na quantidade que você precisa. Então, o mercado de capitais tem aparecido aí como uma ferramenta importante para auxiliar o produtor nesse financiamento. É aquele mercado onde o profissional liberal, o aposentado, a dona de casa, ou mesmo aquele investidor agressivo e até os estrangeiros têm focado para colocar suas economias, né, e obviamente buscar os seus resultados. Aquela poupança que acaba virando investimento e se tornando uma ferramenta de financiamento do agro muito importante. Nosso tema, como eu disse, está ligado ao FIAGRO, o Fundo de Investimentos em Cadeias Agroindustriais. E o meu convidado é um especialista nesse tema. Na juventude, ele pensou em ser agrônomo e, por influência do pai, acabou seguindo a linha do direito. Eu estou falando do Renato Buranello, fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. Ele também é sócio de agronegócio do VBSO Advogados, é doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, compõe o quadro do INSPER, da ABAG, da Fiesp, enfim, é uma sumidade quando a gente está falando de direito do agronegócio e, claro, sobre FIAGROS. Renato, seja bem-vindo, meu caro. E a gente sempre começa nossa conversa antes, claro, de entrar no tema oficial, entendendo como é que foi essa sua trajetória no agro. É verdade essa história do Renato Buranello agrônomo e foi para o direito? Como é que é isso, Renato?
É, totalmente. Primeiro, obrigado, prazer estar aqui com você. Foi exatamente assim. Eu sou de Penápolis, uma cidade bem pequena no interior de São Paulo, e de produtores rurais, ali cana. Você sabe que o nosso estado de São Paulo aqui virou um grande mar de cana-de-açúcar. E meu pai, ligado ali à fazenda, meu tio, que era o administrador, vários primos, eu falo assim: meu pai, Renato, você vai ficar aqui também ligado à fazenda ou você vai percorrer outras fronteiras ali? E acabei vindo estudar aqui ao lado, em Campinas, e fazendo direito, porque ele falou: cara, deixa que a gente tem outros primos aí que vão ficar mais à frente da fazenda. E eu tinha um sonho, ele falava: eu tenho um sonho de ter um filho advogado. Só tem eu, né? Porque a minha irmã, somos em dois. E aí eu falei: não, vou seguir essa carreira. E eu adorei. Quando eu entrei no direito, eu adorei logo de cara, assim. E aí aquilo me fez seguir. A sorte na vida, isso é sorte mesmo. Em algum momento cruzou o lado do agro. E eu te falo quando. Eu fui do Citibank, né, banco internacional global, 4 anos, atravessei a rua no quarteirão de lá, ali na Avenida Paulista, em São Paulo, e fui para a Coimex Trading. O que a Coimex Trading fazia? Exportação de commodities agrícolas. Açúcar, soja, álcool, né? Então, soja. E aí, eu dali peguei essa engrenagem, vamos dizer assim, né, e saí da empresa montando o escritório, que está até hoje aí. Eu estou com 30 anos de formado. Adoro o que eu faço, mas foi uma conexão meio pai, filho, e que acabou ligando a um setor que eu adoro e cresci. Eu cresci numa fazenda ali, eu vi os caminhões de cana saindo pela sede da fazenda e atuando numa área, né, na minha área, que eu gosto tanto. Somei o direito e o agro.
E o direito no agronegócio, que é um nicho importante e nem sempre atuante, né, Renato?
Sim, sim.
O produtor depende muito de um profissional que seja capaz aí de entender o direito.
Não,
do
perfeito
agro
que você está falando. Cada vez mais a gente deixou complexa a regulamentação, né? Olha a questão ambiental, olha a questão das estruturas de licenciamento da atividade, a questão societária mesmo, né? O hold, nós vamos falar disso um pouco, patrimonial do produtor, a questão ambiental, embargos e tal. ele precisa estar rodeado, né, de alguém que de fato possa assessorar e trazer, né, menores riscos, maiores resultados, menores custos. Essa é a questão. Então, o profissional hoje, eu confesso, talvez eu tenha iniciado um pouco lá atrás, hoje o profissional do direito tem um campo aberto aí no direito do agro e é isso que a gente incentiva a fazer.
Muito bem. Vamos começar com o nosso tema, financiamento do agronegócio, e depois a gente vai desenrolar aí para o Fiagro. E principalmente o momento que a gente está passando agora, ou que vem sendo construído nesses últimos anos, é cada vez menor o recurso disponibilizado, ou até pode ser considerado grande, mas não para o tamanho que o agro exige, o tal do financiamento oficial do governo. E como eu disse na introdução, nem sempre o financiamento tradicional nos bancos também está disponível para o produtor. Mercado de capitais. Está se consolidando como uma ferramenta importante. Queria que você traduzisse para a gente a importância aí desse mercado hoje para o financiamento do agro. Ah,
legal, ótima pergunta. Tem uma evolução clara ali, né? A gente começou lá na década de 60, Sistema Nacional de Crédito Rural. Importantíssimo. Produção, produtividade crescente, né? E o governo foi lá e atendeu a isso, a esse crescimento. Agora, a questão que fica para nós aqui é, e aí, o nosso futuro? Né? E aí você tem toda a razão. Hoje o nosso futuro está passando do público para o privado. Nós estamos hoje majoritariamente no privado, no qual a gente tem ali uma divisão mais ou menos assim. Tem as operações de barter, que são super importantes, de troca, muito ali na ponta, né, do antes da porteira, com os insumos. Até hoje, máquinas e equipamentos entram nisso também. A CPR é o grande instrumento, né? Você tem uma parte das tradings, principalmente na cadeia de grãos, com financiamento, aquela cadeia exportadora. Você tem preço antecipado. Então, você travou o contrato, 70% do preço vem antes, para o custeio, propriamente o custeio, né? Super importante. Tem a parte do financiamento direto dos bancos, como você falou, nem sempre simples, cada ano também tem as suas limitações. Estamos passando, nós vamos falar disso, a questão de taxa de juros. Está tudo ligado ao macroeconômico. O banco está ligado a esse macroeconômico. Então, também só... Ah, e aí aparece, como você disse, uma alternativa super relevante, que está crescente, ela já é uma realidade, que é o mercado de capitais. Poucas linhas, bem simples. Banco. Ele pega aquele que tem um agente que tem poupança, que é superavitário, e empresta para aquele que precisa. Então, a gente chama que é intermediação bancária. Tem um banco no meio. Mercado de capitais, não. O dinheiro vai direto na compra de um papel. Então, eu estava te contando há pouco ali, uma revenda de insumos emite um CRA, título de mercado de capitais, certificado de recebíveis do agro, lastreados em CPR, né? Qualquer de nós aqui, pessoa física ou jurídica, mas a física tem uma isenção do governo, olha o governo ali, não dou recurso, mas dou um incentivo para trazer essa poupança. A gente compra, nós dois aqui, uma LCA, um CRA, eu estou ajudando o agronegócio. Isso é mercado de capitais. Tá? E aí, nós estamos numa onda crescente desse segmento mercado de capitais para o agronegócio.
A gente precisa entender nesse momento, e principalmente o produtor que está ouvindo a gente, precisa entender como é que ele acessa, como é que ele participa desse mercado, né? Do lado do investidor, dá para entender que é aquele investidor que está procurando uma alternativa importante ali para ter, claro, uma rentabilidade. Sim. Mas e do lado do produtor, quem pode procurar? E o que é o Fiagro? Como é que funciona na prática? Enfim, explica melhor para a gente.
Não, ótimo. É perfeito. Tá? Eu só quero tirar um mito aí logo de cara. A questão é muito complexo e é só para grande. Cabe a nós aqui, né? Nós estamos informando, né, o nosso público. Então, assim, não é exatamente isso. Tá? O mercado de capitais está cada vez mais pulverizando e participando mais da ponta desse, né, no financiamento dessa ponta. E aí entra a produção rural. Né? Nesse contexto, os títulos, né, do agro, que vieram ali com o Roberto Rodrigues, Ivan Vedequim. Então, a CPR já tinha 10 anos, aí veio o CDCA, LCA, CRA. Né? E aí, como eu falo no eixo regulatório, veio lá o Fiagro, que era um fundo dedicado às cadeias de produção agroindustriais, como você falou. Olha só o que eu estou falando aqui. O imobiliário veio na nossa frente. Tantas incorporações que você vê, shoppings, né, prédios novos, foram financiados para o mercado de capitais. Nós pegamos o modelo do imobiliário e trouxemos para o agro. Não tem um CRI lá, que é Certificado de Recebíveis Imobiliário. Nós temos um CRA nosso, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Tem uma LCI lá, Letra de Crédito Imobiliária. Aqui nós temos a nossa LCA. O que isso quer dizer? Governo atento à questão da necessidade de mais crédito, falou, opa, vamos pegar parte do recurso do mercado de capitais, nós poupadores, e trazer essa poupança para o setor. Ah, Renan, mas até aí, já entendi, o lado do investidor eu entendi. Tem até cara de imobiliário que hoje, eu te confesso, me procura para dizer, eu quero entrar no agro. Olha só que legal, né? Eu já fazia muito imobiliário, mas agora eu quero entrar no setor que é o nosso motor aqui. E aí tem todo ano, né? Imobiliário você constrói, dura 200 anos. Aqui não, tem o safra-safra. E aí, nesse contexto, as gestoras, os próprios bancos, que além do ali que ele dá o direto, o recurso de crédito direto, eles estão sendo agentes que estão divulgando e promovendo o mercado de capitais. Então, numa operação de certificado de recebíveis do agronegócio, você tem o produtor emitindo uma CPR. Quando você vai lá na abertura de safra, que o cara, ó, tem várias linhas aqui, qual você vai tomar? Tem uma lá que está falando assim, ó, se você emitir a CPR aqui, eu já vou conectar ela no CRA, que vai para o mercado e eu vou te dar o recurso antecipado. Exemplo assim. Hoje, com a mudança, nós vamos falar mais do Fiagro, o fundo pode comprar diretamente uma cédula de produto rural, que antes não podia. Então, o que eu estou querendo dizer? O produtor, com o instrumento que ele tem de uma emissão, se fosse uma duplicata, mas agora é um título agro, ele emite e toma o recurso diretamente através desses agentes, né, que estão as gestoras, né, os agentes de mercado de capitais, todos esses membros do mercado colocando essa alternativa que já havia do imobiliário, agora do agro, numa prateleira de produtos financeiros. É mais ou menos assim.
Agora, Renato, a gente tem também a questão do risco do agro. Isso torna a taxa para o produtor mais cara?
Ainda assim. Também é importante dizer isso. E por quê, né? Como todo mercado, a taxa de juros é o spread ali de acordo com o risco. Menor risco, menor taxa. Maior risco, maior taxa. O que acontece? Ainda há uma certa dificuldade da melhor análise ou conclusões de risco no agronegócio. Tá? Eu quero dizer, já melhorou muito, a tecnologia vem nos ajudando, mas tem aquela história, tem risco de natureza, tem alguma questão, às vezes até regulatória, tal, a questão de licenciamento, a questão ambiental. Então, eu tenho que, de alguma maneira, precificar isso ainda. E aí você vai do grande para o pequeno. Isso é normal no mercado, tem acontecido. Por isso que vai naquele mito dizendo é só para grande. Porque as primeiras, quando dá o boom de mercado há 5 anos atrás, né, operações de agro no mercado de capitais, você via só muita placa grande, nomes muito conhecidos. Mas por quê? É meio óbvio, não é? O investidor que você contou ali, ele vai naquela placa conhecida. Já que eu conheço menos o risco agro, eu compro placa. Eu admito que aquela placa ela tem toda a governança, ela tem a gestão do risco, ela tem tudo aquilo que eu preciso de políticas internas para reduzir esse risco. O médio e o pequeno ainda vão ter que se provar um pouco mais. Quando eu falo provar é, na medida que eu vou fazendo mais, eu vou exigindo taxas menores. Eu te contei também de uma emissão, já na verdade, da quinta emissão de uma mesma distribuidora de insumos, que no, cada ano que passava a taxa era menor. Então, o que eu estou querendo até como tese mostrar? Quanto mais você acessa, cumpre as operações de mercado, a taxa vai mais para baixo. Vai baixando e aí a pressão é para baixo.
Porque quem está participando daquele fundo percebe que o risco é menor.
É menor, exato. E que ela andou muito bem, que ela teve todo o seu cumprimento, atendeu todas as exigências, as regulamentações que se colocam no mercado, foram intocadas, foram, de certa forma, muito bem compreendidas, e aí vale a pena apostar mais. E aí você acaba forçando a taxa para baixo. A pressão é para taxa para baixo. Então, o que eu quero dizer, ainda não é, conforme sua pergunta, ainda não é a taxa mais barata. Ah, ainda tem que pagar algum prêmio aí para o investidor para poder entrar no agro? Paga-se um prêmio ainda. É o que você falou. Por que eles estão olhando? Eles estão olhando porque ainda tem um spreadzinho maior. Só que a gente está melhorando por tecnologia empregada, né? Melhor análise de risco, um spread cada vez menor e tende a ser assim.
Se a gente tivesse um seguro rural efetivo funcionando no Brasil, isso também conta para melhorar esse...
Tenho dúvida nenhuma. Se você me perguntar hoje assim, Renato, se você tivesse uma agenda para 5 itens... Esses 5 itens mais prioritários hoje na agenda agro, um deles é o seguro. Eu não tiro o seguro dessa mesa tão curta de 5 itens. Por quê? Olha só o que nós estamos falando. Se tem essa assimetria da informação e eu acabo avaliando mal ou não consigo reduzir o risco agro porque eu não conheço tudo aquilo que está envolvido, eu coloco na taxa. A taxa tem uma gordura. Como é que eu queimo essa gordura? Colocando uma cobertura que vai forçar a falar, esse risco você não precisa olhar mais, está coberto por uma seguradora. E aí eu quero o crédito cada vez mais barato. Então hoje, nesse racional, o que tende a acontecer, e tomara que vá para esse lado, que as políticas agrícolas deem mais ênfase ao seguro até do que ao crédito. O modelo americano é muito isso, né? A gente olha o americano e eu acho que deveria apostar mais nesse. O que, que é? Eu dou mais força e mecanismos de subsídio ao seguro. E aí, com uma apólice no braço, você, produtor, vai no mercado e toma um recurso mais barato. Essa é uma ideia.
Ainda nesse debate de risco do agronegócio, a gente tem percebido, e pelo próprio risco, né, que está embutido aí na produção rural, o crescimento das recuperações judiciais aí nos últimos anos.
Sim.
Como é que a gente enxerga isso e até que ponto isso pode ser um problema para o mercado de capitais, para o investidor do FIAGRO?
É muito bom você colocar isso, né? Porque a gente também só estamos falando de coisa boa, tem um limão ali que a gente tem que também espremer. O volume de recuperações judiciais do setor aumentou bastante. Se a gente pegar tecnicamente olhar, né, eu como um operador ali do direito, eu vou dizer... Ainda é baixo, em volume absoluto, ainda é baixo, o percentual é baixo. Por outro lado, relativamente, explosão de RJ, porque multiplicou em curto período. Aí você vai dizer, o que está ligado? Né? Seca, né? Aumento de custos, menores margens. Aconteceu tudo isso ao mesmo tempo.
Sim.
E aí aqueles ciclos de bom, principalmente complexo grãos, eu gosto de destacar grãos porque ele é meio matriz na nossa agricultura nacional. Né? Ali que acontecem as coisas e repercute, às vezes, em todos os outros sistemas. Né? Porque a gente realmente, na produção de grão, soja e milho, a gente é a potência que é, e é traduzido dentro de mercados, sistemas cada vez mais globais, eu diria. Né? Então, tem toda a ótica de do que é afetado lá fora, traz para o Brasil também, e o complexo ele responde na hora. Né? Fertilizantes mais caros, insumos mais caros, a margem do produtor menor, preço baixa, seca, principalmente no centro-oeste, e taxa baixa de fixação. Só abrir um pouquinho esse parênteses. Quando o produtor se protege fazendo um hedge, essas oscilações elas são menos sentidas. Porque você fala, ó, eu já garanti minha margem, não vou ficar na roleta, não vou ficar no cassino. O que é o cassino? O preço sobe, eu ganho mais. Não. Vamos travar para não correr que baixe mais e eu ganhe muito menos. Mesmo que eu trave minha margem amanhã, poderia ter sido um pouco maior, eu não quero o outro lado da história. Eu não quero que seja negativo. Eu não quero perder dinheiro nesse negócio. Quando a taxa de fixação não é muito boa e 23, 24 não foi muito boa, apostando que os preços iam melhorar bastante, a gente travou menos e, portanto, correu mais risco. Esse foi um fato. Pouca gente conta essa história. Mas não é só seca e preço. A questão da precificação foi mal trabalhada na gestão do risco. Olha que interessante. E aí o que acontece? Eu não tenho saída, endividamento, alta alavancagem, você toma mesmo, o setor ele toma tudo antes, gasta, para depois receber, RJ. E aí eu também não posso esconder, você brincou da minha formação, eu fiz uma escolha. Mas tem toda uma ética ali por trás. Eu quero que o meu cliente seja, de fato, exposto à informação correta, os efeitos positivos e negativos de cada decisão desse meu cliente. E o produtor é meu cliente. O que, que acontece? Alguns dos nossos colegas promovem a RJ, colegas advogados, dizendo que é um remédio para tudo. Você está com uma dor, alto endividamento, pede RJ. Você não vai pagar ou vai pagar com 70% de desconto em 10, 15 anos, que é a média. Estou te falando de dados de pesquisa da PUC, de um núcleo de pesquisa de insolvência, dizendo os spreads, né, os deságios, melhor dizendo, são de 70% em média. O pagamento é de 10 a 15% em média. Então, você imagina.
E você acaba, então, criando um bloqueio mesmo para quem quer investir ali.
Exato, porque a hora que esse remédio amargo vem para o mercado olha e fala, opa, aí eu não quero entrar. Você imagina, você tem que receber lá e distribuir dividendo aí, né, dos fiagros, das cotas, né, dos cotistas. Você fala assim, esse ano não teve, porque, na verdade, eu estou na RJ lá e não distribuí nada. Isso muda a sistemática. Então, tudo aquilo de positivo que a gente estava contando tem um efeito ali que chama atenção e você chamou muito bem a atenção. Bandeira amarela. Se continuar aumentando o número de RJs, o mercado de crédito privado enxuga, ele retrai de medo. Ele retrai de medo. Eu trago dinheiro do mercado de pessoas investidoras e não devolvo? Como é essa história? Então, e não devolvo com a remuneração esperada? Então, isso retrai. Então, para nós, qual que é a preocupação no médio e longo? É que isso, nossa trajetória até aqui estava sendo positiva, de crescimento exponencial dos FIAGROS, dos CRAS, dos títulos de mercado. Quando a RJ vem, essa curva começa a cair, porque eu tenho, de fato, retração dado a insegurança jurídica.
Mas isso é uma expectativa ou é já uma sensação?
Passa a ser uma realidade a partir de agora.
Ah, é?
É, porque tivemos casos assim que foram emblemáticos. E eu quero deixar bem claro aqui também, né, para o nosso ouvinte, que há casos que fogem da questão só do produtor. Eu não quero taxar a recuperação do produtor. Eu vou te dar um exemplo. A AgroGalaxy acabou influenciando o segmento como um todo. Tinha vários títulos emitidos, tudo isso influenciou também negativamente. Então, desde o ano passado, e eu só contei o caso específico porque foi bem pontual, a partir dali chamou a atenção de todos os investidores. Falou, opa, o agro está passando por um período difícil. E aí, desacelera. O cara tira o pé para ver como é que o mercado vai ficar. Retraiu. Então, já está sentindo a retração. Ela ainda não foi maior, até eu achei que respondeu bem. Como que acontece? Você renegocia. Você coloca outro papel. Você não deixa aquilo estourar. Então, isso repercutiu até... Eu achei que a resposta foi melhor nas reestruturações para não afetar tanto os patrimônios dos fundos de investimentos do agronegócio, os FIAGROS.
Recentemente, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, lançou ali aquele relatório que ela tradicionalmente lança para acompanhar o que está acontecendo com o FIAGRO. Sim. E um dos pontos que chamou a atenção é o crescimento de participação do FIAGRO, um crescimento de 315% entre 2022, dezembro de 2022, até dezembro de 2024, portanto, um período aí de 2 anos. Também o crescimento do patrimônio, chamado patrimônio líquido, aí, que saltou de 10 bilhões e meio para quase 44 bilhões agora em 2024. É um crescimento consolidado, aparentemente, mas eu queria entender, Buranello, aonde está sendo empregado esse dinheiro? Como é que esses recursos estão chegando para o produtor e o que que... De um lado, os investidores preferem aplicar e de outro, o que, que os produtores precisam acessar?
Legal, legal mesmo. Assim, ótima pergunta, porque eu acho que é esclarecedor. O Fundo de Investimento das Cadeias Organizacionais tem 3 grandes naturezas, que até você comentou comigo há pouco também, havia uma regulamentação provisória. E tem um marco, a CVM foi lá e editou a norma do FIAGRO, vamos chamar assim. Tá? Uma resolução que traz agora aquilo que era separado, né? O FIAGRO imobiliário, o FIAGRO direitos creditórios recebíveis e o FIAGRO participações, com a nova regulamentação, está tudo dentro de um só. Simples assim. Então, você tinha as regulamentações emprestadas dos fundos já existentes. Ah, Renato, então aquele imobiliário lá que financiava uma incorporação, era a regra dele que a gente usava para um imóvel rural? Era. Para colocar num FIAGRO, eu usava a regra emprestada do imobiliário quando era um imóvel rural. E agora? Agora eu já tenho a do FIAGRO, a regra do FIAGRO. Então já estimula, porque o investidor fala, não tem uma regra provisória, a regra agora é uma regra permanente. E aí criou, você falou, onde investir? Quais os, a gente chama de ativos, né? Quais os ativos o fundo adquire, compra? Aí, grandes, né, blocos. O bloco imobiliário, imóvel rural. Então ele pensa no imóvel rural. Pode ser um arrendamento também, está lá envolvido. Quando eu falo direitos creditórios, recebíveis, um fundo de duplicata, um fundo de CPR. Um fundo de CRA, que é a grande volume hoje desses patrimônios líquidos, tem muito de CRA aí, nós já vamos falar. Né? E aí, por fim, que também é interessante e pouco ainda mobilizado para isso, você atrair recursos, né? Os cotistas colocarem recursos. É um grande condomínio, um fundo é um condomínio. Uhum. Você vai lá, eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, o Renan dá um pouquinho, a gente coloca a grana lá no fundo. Onde nós vamos aplicar? O regulamento está dizendo onde você vai aplicar, não é em qualquer lugar.
Sim.
Você aprovou aquele regulamento. É ali, aqui e aqui que eu vou... E aí, no caso do agro, títulos, imóveis e, por fim, participações. O que, que é? Tem companhia do agro que é um novo sócio, que eu quero comprar uma participação naquela companhia? Tipo, por exemplo, tecnologia. Tem um alto investimento em tecnologia. Pô, eu quero colocar algum meu ali, porque essa empresa vai crescer. Aí você, através de um fundo, pode comprar, né, participação de companhias no agronegócio. Né? E pode ser um operador agrícola, pode ser, né? Então, tanto na agrícola, industrial, como também de tecnologia, como eu citei. O que eu quero dizer, portanto, é que essas três grandes classes ou naturezas de ativo foram colocadas na mesma regra. Então, hoje a gente tem um Fiagro multiativos ou multimercado. Qualquer mercado ali está envolvido na mesma regra. Tá? Mas, Renato, do ponto de vista de patrimônio líquido, qual que ganha? O imobiliário.
Ah, é?
É, o imobiliário. Tem mais ativos imobiliários nos fundos do que as outras modalidades que eu acabei de citar. Tá? Então, serviu primeiramente para aquela questão de gestão patrimonial ou planejamento de uma família de produtores usar o fundo, né? Você coloca o imóvel no fundo e a partir dali a família, muitas vezes até está mais afastada do setor, né? Ficou mais urbanizada, vamos chamar assim, os filhos, a sucessão partiu para os filhos estão com outra cabeça, mas você quer continuar participando e tendo dividendos daquele ativo. O fundo pode fazer essa gestão para você. Parece, lembra aquela holding patrimonial, só que você faz tudo isso através de um fundo, né? Que até tem benefícios fiscais. Então, interessante para esse lado no imobiliário, cresceu muito. Outra também, imóveis ou áreas de espaço degradado que precisam de investimento, você coloca esses ativos no fundo e aplica parte do recurso no desenvolvimento daquela área. Você compra uma área que está baixa produtividade, coloca ela em alta produtividade e, a partir dali, divide ali, né, os cotistas com uma valorização imobiliária rural também, porque o imóvel passa a valer mais.
Além, né, do percentual que ele já teria
da
garantido.
Da própria produção, ele vai ganhar a valorização imobiliária também. Porque aquele imóvel, produzindo bem, ele vai fazer com que ele valha muito mais. O valor dele aumenta. E aí, portanto, ele é o ativo do fundo, todo mundo ganha com isso, né? Quando você realizar, vender um imóvel, todo mundo participa disso. Então, o imobiliário cresceu muito. Depois, a gente chama fundo de CRA, né? Porque principalmente o título que está sendo comprado é os CRAs, né? Você tinha que colocar o CRA, distribuir. E aí você fala, se eu tiver um fundo, eu já vou direto no fundo, o fundo vai lá e compra um certificado de recebível do agronegócio, por exemplo. Né? Importante lembrar, como eu citei, na história, na evolução histórica, né, era mais CRAs de placas grandes, agroindústria, tinha grandes usinas de açúcar e álcool, né, tinha máquinas e equipamentos também. E aí foi descendo para menores grupos e hoje o CRA já está mais popularizado. É isso que eu queria dizer. E um fundo imobiliário, um fundo de direitos creditórios do agro, Fiagro, FIDIC antigo e agora o Fiagro, porque a regra é a mesma, vai lá e compra esses CRAs, carrega esses CRAs até a liquidação.
Por exemplo, uma revenda, ela pode participar desse fundo, pegar esse recurso e emprestar esse dinheiro
pode.
Para os produtores?
Ela não gera ali, ó, eu vou pegar minha máquina, meu equipamento agrícola e pagar em 24 meses. Tem recebíveis ali, uhum. Eu posso colocar no fundo. E ela participa do fundo. Ela pode montar um fundo para financiar. Interessante, né? Você fala Sim. assim, eu só ia no banco para fazer. Não, agora tem um fundo que ele carrega o seu recebível. Ah, ele vai com você nos 24, 30, ou às vezes você tem máquina que você paga em 10 anos. O fundo pode carregar esse recebível, ele te dá e paga a máquina lá para revenda e ele está carregando a dívida que o produtor vai pagar em 10 anos.
E assim, fica evidente pelos números que é um mecanismo atrativo aí para o investidor, obviamente por conta da diversificação ali que ele faz nos investimentos dele. Mas para o produtor, pelo que eu estou entendendo, vai ser um caminho sem volta.
Eu acho. Se perguntar assim, Renato, vamos pensar que não no curto prazo, 1-2 anos, vamos pensar nessa mudança, né, de paradigma, que cada vez tem menos Estado, menos subsídios, o dinheiro é curto, é do Tesouro e é a mesma conta, é o mesmo bolso. Para todas as atividades hoje em que o governo tem orçamento, né, dividido, compartilhado, saúde, educação, segurança, transporte. Então, vai ter que aqui colocar mais recurso aqui no agro, mais no plano safra? Eu não acreditaria nessa lógica. Essa lógica está chegando ao fim do seu ciclo. Foi super importante, nós já comentamos, para o crescimento de produção e produtividade. Contribuiu para aqueles agentes, né, pequenos e médios ainda mais, né, que era um recurso obrigatório, que tinha que ir, a taxas subvencionadas. Por outro lado, ele não é o que nos levar a um caminho de futuro. Nós não vamos chegar lá. Precisamos de mais recursos, com mais fluidez, cada vez mais pressionando para taxas cada vez menores. Aí nós temos que usar do mercado privado. Quanto mais desenvolver o mercado privado e o mercado de capitais, melhores taxas e fontes alternativas ao produtor nós vamos ter. Pensa assim, Renato, seu sonho. Eu queria que o produtor tivesse na prateleira muitos produtos financeiros. Eu queria que ele pudesse escolher entre eles aquilo que melhor se adapte e depender menos do Estado, porque eu acho que esse cobertor é muito curto para ele ficar nesse risco de dizer, ah, Estado, você vai ter que me dar o recurso.
Pensando no setor como um todo, no agronegócio como um todo, nessa primeira parte da nossa conversa aqui, ficou claro que para haver uma redução da taxa, precisa haver pelo menos uma intenção de redução dos riscos. A adimplência ajuda nesse processo, seguro rural ajuda nesse processo, como você bem colocou. Mas, a partir desse momento, o que passa a ser atrativo para o investidor? A questão da sustentabilidade é um fator de importância aí nesse crescimento do...
Não, muito legal você ter colocado isso, lembrado disso, para a gente poder comentar. Nós estamos todos nessa ótica aí verde e tal, apesar do Trump também ter mudado um pouco a agenda global, chacoalhou todo mundo. Eu acho assim, vamos separar as coisas, né? Eu acho que tem o trumpismo ali, o movimento que está acontecendo, que vai influenciar sim, com certeza, principalmente na questão de mudanças climáticas. Mas vamos lá, a questão de sustentabilidade, se ele usar de processos, né, produtivos mais sustentáveis, vai ser uma ótica que vai continuar, tem que continuar. Entre nós, só não precisa ser com a régua que estava vindo da Europa para cá de uma maneira impositiva e de difícil atendimento, não reconhecendo o que a gente já faz, principalmente. Esse é o problema. Porque você fala, cara, o que você já faz já é muito e vamos contabilizar? Não, é como se eu começasse negativo nessa história. Essa conta está errada, a Europa errou. Agora está pisando menos ali, tanto que o acordo lá está, né, saindo para repaginar tudo que estava sendo feito. E até por questão dos produtores locais lá terem debatido demais essa régua aí altíssima que foi colocada. Né? No contexto nacional hoje, eu vejo isso como uma oportunidade verde. O agro já produz de forma sustentável. Por que, que eu não vou colocar isso na conta, trazer outros bolsos? E é claro, portanto, dentro da sua pergunta, que tem bolso para o verde. Títulos sim, verdes, sim. Né? Green bonds, como falam. Né? Será que eu não consigo trazer outros recursos de outros bolsos para financiar o setor com um carimbo bonitinho verde lá e mostrando que, de fato, tem sustentabilidade naquilo? Né? O governo está aí com o programa de recuperação de pastagens. Isso pode ser privado também. Eu posso trazer recurso privado. Né? Vamos colocar... Né? Tem muita gente querendo colocar em atividades sustentáveis. O setor tem N exemplos. E os títulos aí podem ser o instrumento de financiamento, né? Trazendo de fato isso aí. Eu acho que também, você perguntou, eu falei muito do seguro com você, que é, né, uma agenda prioritária. Assim, tem outra agenda. Precisamos remunerar os serviços ambientais que o produtor rural faz. Simples assim. Sai daquela conta de devedor para passar a ser credor. Então, assim, ó, peraí, mas eu já faço. Eu tenho minha reserva legal, meu processo produtivo é limpo. Vão começar a remunerar essas coisas. Né? A gente fala muito assim. É simples. Né? Vamos só como monitorar, como certificar aquilo e vender para aqueles que de fato necessitam, são deficitários aí nessa conta, e aí necessitam comprar para compensar um pouco uma atividade poluidora, né? Ou muito pouco sustentável.
É mais um recurso que está...
Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu, né, naquela prateleira imaginária nossa ali, né, eu quero ter um produto lá verde, né, e privado. Eu sei que tem o ABC, tem o Floresta Mais, tem vários programas governamentais. De novo, menos Estado, mais privado.
Mas hoje tem alguma coisa entre os fundos existentes nessa linha?
Já, né? Tem, já tem. Fundos internacionais, principalmente, que já olham só linha com sustentabilidade. Tem alguns específicos, né? E europeus, diga-se de passagem, que estão olhando isso. Então, assim, de novo, agenda global com a vinda do Trump muda muitas circunstâncias importantíssimas. Por outro lado, a gente continuar, pelo menos eu acredito, a gente continuar na nossa atuada de mostrar o que fazemos e buscar a remuneração desses serviços ambientais, acho que é uma outra agenda entre aquelas mais prioritárias que eu colocaria nessa mesma mesa.
E uma coisa importante que você trouxe para a discussão é a questão da certificação e a credibilidade dessa certificação, sim, né? Sim. Porque não basta a gente falar, a gente tem que mostrar o que está sendo feito.
Isso é,
né,
importantíssimo, provar. Porque você imagina, você está falando com alguém que está milhares de quilômetros daqui, que não vai ver o que está acontecendo, que aquilo é sustentável. Você tem que trazer relatórios, informações, transparência nesse processo. E não adianta combater, tem coisas que a gente perde tempo. Você diz assim, mas a minha regra tem que ser certificada por uma entidade internacional? Muitas vezes, porque o investidor é lá de fora. Ah, eu vou fazer a minha regra e todo mundo vai acreditar na minha regra. Opa, não é bem assim. Ah, tá certo que tem particularidades do Brasil. Com certeza tem. Vamos pegar a regra geral lá fora, adaptar, né, domesticar um pouquinho para o Brasil, mas falar, eu não vou fugir de ter que comprovar isso aí. Né? Eles têm índices que eles medem, eu tenho que apresentar os índices. Simples assim.
Quero voltar um pouquinho na questão do CRA. O CRA é hoje o principal... Né,
instrumento de mercado de capitais.
De instrumento. Quais os outros instrumentos que também têm potencial aí para crescer? Pra...
Então, os a gente chama securitização. Né? E securitização vem lá do inglês. Na verdade, é simples assim. Você tem títulos que não são padronizados. Né? Vamos pegar lá a operação da revenda. Então, ela está cheia de duplicata lá. O que, que eu faço com isso aqui?
Uhum.
Eu preciso descontar. Eu vou securitizar. Eu vou pegar aquela carteira de duplicatas, né, que tão, podem ter duplicados CPRs, outros papéis, contratos de compra e venda de produtos. Aquilo lá vira uma grande cesta. A securitização é, eu embalo isso tudo. Daquela forma como estava na cesta, a gente não compraria. O mercado não compraria, uhum. não olharia.
Uhum.
Na hora que eu securitizo, eu organizo tudo aquilo lá. Fala, ó, agora é isso aqui, tem um volume de recebíveis auditados, certificados com valor de tal. E aí eu chamo os investidores.
É do pulverizado para o personalizado ali para o investidor.
Porque o investidor vai ver o resultado final disso. A securitizadora, a entidade que emite, ela fala, eu tenho aqui minhas regras, minhas políticas, eu tenho toda uma regra da CVM que vem sobre mim, eu tenho que ser, né, o grande fiduciário disso, né, o guardião. Então, eu confirmo as informações e a legitimidade daqueles papéis. E aí eu chamo, né, o mercado, não é, mas somos nós que temos ali um superávit, uma poupança, e o que eu brinco, né, que eu gosto muito. Então, aquela aposentada da Paulista, aquele dentista que está ali com o recurso, fala, opa, peraí, deixa eu comprar esse papel aqui. Na hora que ele está comprando, está indo dinheiro para o agronegócio. Olha que legal.
Não sei se é possível, mas vamos tentar fazer esse exercício de precificar, né, e entender o que, que significa isso para o investidor. O que, que ele ganha em termos reais? Né? O que, que o mercado está pagando para ele de retorno? Depois, do ponto de vista do produtor, o que, que ele está conseguindo aí em termos de vantagens mesmo utilizando aí o mercado de capitais?
Você fala em taxas mesmo?
Se for possível.
Sim, claro. Mas ó, o que, que eu vejo? Hoje, as operações de CRA, vamos usar o exemplo do CRA, é CDI. A base dela é CDI mais alguma coisa. Mais é o risco.
Tá.
Menor risco, eu vou chegar pertíssimo do CDI. Ou até o CDI careca, como a gente fala, né? Sem mais ou nada. Mais nada. É o careca. E aí tem CDI mais um, dois, três, quatro, ali, cinco no máximo, que o risco é maior. Tá? Então, hoje ainda é muito ligado ao CDI. Já teve operação de IPCA, por exemplo.
Uhum.
Né?
Inflação.
Mas, exatamente, inflação. Mas ainda longe dos créditos subsidiados. É claro, de novo, vou insistir nisso. À medida que eu tiver mais operações e melhores operações emitidas, eu vou forçar essa taxa para baixo.
E isso é atrativo hoje para o investidor?
Hoje é. Ele paga um pouquinho mais ainda que o outro setor pelo risco agro que ele embute. Né? A gente falou de seguro que poderia melhorar nisso, a gente ainda não tem eficiência nisso. Seguro de crédito menos ainda no Brasil, menos desenvolvido. Então, não é ainda uma prática, não é material isso, não é concreto. Mas nós vamos chegar numa hora. E esses instrumentos de garantia de risco não precificado ou não bem precificado, principalmente o climático, físico, de natureza, vai melhorar muito a taxa na
pro
ponta
produtor.
Final. E aí, não podemos esconder que tem a isenção fiscal da pessoa física, que vai para a conta. Então, ele também ganha, porque ele paga menos tributo. Se eu pago menos tributo, sobra mais.
Como assim? Explica melhor. Essa...
Tem a isenção fiscal para o investidor pessoa física.
CPF ali, o produtor.
CPF?
Investidor
CPF?
Investidor.
Isso. Investidor CPF, pessoa física, não tem imposto de renda sobre as operações de CRA, por exemplo.
Uhum.
Vai na conta na veia. Porque você fala, ué, eu não tenho aquela retenção. Não, eu não tenho imposto de renda. Então vai direto para a conta. Então tem uma atração aí.
Perfeito.
Enorme, né? E aí o governo foi inteligente. Ele falou assim, vou abrir mão de uma parte da receita, mas também não vou ter que pegar tanto cheque meu para financiar o setor.
Uhum.
É uma ótica legal. Às vezes você fala, ela pode ser por pra, pode, né, pode pensar como uma política. No momento que, quando chegar naquele mercado ideal, que a gente sonhou juntos aqui, ó, agora a taxa está baixa, todo mundo entende o segmento, o produtor também está indo lá e tomando, que já conheceu e viu que dá certo, tira a isenção e aos poucos vai zerando essa conta. Por enquanto é importantíssimo. Não mexa nisso, porque nós estamos no desenvolvimento do mercado.
Muito bem. Bom, quero tocar num outro ponto delicado aí, que é a questão que está sendo bastante discutida lá na FPA, inclusive, de derrubada do veto do presidente Lula em relação à tributação do Fiagro. Como é que vocês estão acompanhando essa questão e até que ponto isso é realmente ruim para impulsionar o Fiagro?
Sim, é ótimo você ter falado isso. A gente tem acompanhado de perto a frente parlamentar aí, né, dentro dessa discussão. O que houve, que criou todo esse barulho aí, é uma questão até juridicamente simples. Né? Vetou o artigo 24 da regulamentação que veio da Lei Complementar da Tributação do Consumo. O que, que isso quer dizer? Onde estava claríssimo que estão isentos os fundos imobiliários, os fundos do agronegócio, passou, se eu vetei a regra, ué, então eu tenho a tributação. E olha só, já na nova fórmula, porque é o IBS e o CBS.
Sim, sim, sim.
Agora, Renato, e isso? Isso mata os produtos. Porque tributa e encarece. Tudo aquilo que a gente falou de diminuir taxa, reduzir custos, pode com isso minar essa evolução. Então, eu achei que a FPA respondeu muito rápido. O deputado Arnaldo Jardim, deputado Pedro Lupion, claramente já vi várias mídias aí dizendo: nós vamos bater para a derrubada do veto. Tá nessa ótica. Já entenderam, eu não vou esconder que o governo executivo, o Haddad, declarou também. Sim. Que houve ali um equívoco, não era para bater onde bateu, mas bateu, e levou essa potencial interpretação da tributação sobre o assunto. Então ele tem que recuar. Eu acho, entre nós, uma outra lei complementar para voltar tal, é mais difícil. Talvez a derrubada vai ser mais eficiente.
Pois é, o que eu ouvi em uma entrevista do Haddad, ele justificando esse veto do presidente. É. Segundo ele, foi por conta de um problema técnico na escrita,
na redação,
mesmo, na redação ali, do item. E por isso seria necessário um novo projeto para corrigir isso.
O Haddad fala isso.
Fala isso. Mas não é só o veto resolve?
O veto resolve. Porque
você... A derrubada do veto, na verdade.
A derrubada do veto, exato. A derrubada do veto, porque volta ao artigo que foi vetado. E ele deixa claro. No direito tem um pouco disso. Interpretação. A gente está vivendo muito isso. Interpretação de regras. Se você dá esse potencial... né, você amanhã pode ter, de fato, um fundo desse tributado. A gente não quer isso. E o artigo, ele acabava com essa dúvida. Deixava claro.
Uhum.
Você foi lá e vetou. Se você vetou, potencialmente a interpretação. Se foi vetado, é porque é para ser tributado. A lógica interpretativa é essa. Gramatical é essa. Estava lá, sumiu a regra, então vale o oposto à regra.
Sim.
Tributa. Não. Não era isso que a gente queria. Putz, então tem que reescrever esse negócio. O que você falou, mas e se eu for lá derrubar, como eu volto com o artigo, eu tranquilizo todo o mercado em relação a isso.
Muito bom. Renato, a gente está caminhando aqui para os nossos finalmente. Vou abrir um espaço para que você fale com o nosso produtor, com a nossa audiência, enfim, que passe a sua mensagem, né?
Sim.
Como advogado, de especialista em direito do agro.
Sim.
Como especialista aí em Fiagro, enfim, o que, que você diria para o produtor que está nos ouvindo hoje?
Sim, eu te agradeço aí também esse espaço. Nós temos um dever nesse negócio, tá? Brincando, a gente tem que pregar cada vez mais essa informação, né? Então, o que, que eu olho aí para o futuro e gostaria de lembrá-los, né? Reforçar alguns conceitos. Eu acho que cada vez mais, quando a gente fala mercado, participação de crédito privado, evolução na governança, é um caminho sem volta. Nós precisamos pensar, o elo produção, que é tão eficiente em produção, produtividade, tecnologia, única no mundo, é a principal aí na agricultura tropical. Nós somos o que somos por isso, né? Papel dos produtores. Eu acho que agora a gente passa para um outro ciclo, tem um degrau ali. A gente vai ter que dar transparência, a gente vai ter que ter melhor governança, preparar a sucessão. Né? Somos mortais, precisamos preparar a sucessão, organizar isso. Né? Olhar para o mercado como uma empresa, uma firma, ele é uma empresa. Né? Então, eu preciso pensar nesse patamar para crescer e acessar cada vez mais essas novas possibilidades, essas novas operações que estão vindo, e aí, portanto, ter outras fontes novas que podem nos dar cada vez, cada dia mais, recursos, né, mais viáveis, com menores custos e menos dependentes do governo. Né? Na parte sustentabilidade, tá, a régua está alta, mas a gente precisa seguir nesse caminho. Vai melhorar a regra, vai melhorar, né, o atendimento a isso. Mas a gente não pode esquecer, produção sustentável será algo sempre de algum valor, e esse valor, né, vai estar no futuro ali, bem empregado no futuro, nós não podemos esquecer disso. Né? Vejo tantos exemplos positivos, o agro com certeza vai ser um case de sucesso nessa questão e com o olhar do mundo para nós. Né? Já fazemos de forma tão sustentável, precisamos agora um pouco de calma para comprovar melhor isso, e mostrar de fato que nossa agricultura tem todo esse potencial aí, que o mundo inteiro vai se servir até, né, dos benefícios dessa produção aí ligada à sustentabilidade.
Plano Safra, começou a discussão já.
Já.
É, como é que o Fiagro participa dessa discussão?
Cada vez mais importante, porque se você olhar lá nas páginas, nas telinhas do plano, lá nas 3, 4, 5 últimas está lá já, privado, privado, privado. Uhum. Né? Então, assim... O que, que eu vejo? Cada ano que passa, mais influência vai ter. E o governo tem que estar atento a isso, dado que a pressão orçamentária é grande, cobertor é curto e as alternativas vão partir do privado. Então, eu vejo taxas mais altas. Aí, portanto, o spread ali entre o controlado e o livre está cada vez mais perto. Sim. Vai subir aqui e a gente está querendo descer com a outra. É isso que eu falo, vai chegar uma hora de mais equalização, né? O governo precisa olhar com muita atenção e carinho as privadas. Às vezes é melhor você dar um incentivo aqui do que tirar daquele grande bolsão que se chama Tesouro Nacional, que é curto e tem muita gente querendo pegar do mesmo lugar.
Renato, obrigado.
Obrigado, viu? Você.
Show de bola.
Obrigadão.
Ficou muito claro aí o papel do mercado de capitais hoje no financiamento do agronegócio e principalmente o futuro que essa ferramenta aí tem para financiar.
Eu acredito muito nisso. Os produtores precisam atentar para isso, que já é uma realidade. Né? Precisam participar desse mercado para ter mais opções.
Muito bem. Uma bela discussão aqui para vocês. E você que é produtor rural ainda não entende bem como serve ou para que serve o Fiagro e como isso pode potencializar a sua fonte de financiamento, procure se informar mais, procure entender, vai procurar um especialista, enfim, consiga mais informações, porque como o Renato trouxe para a gente, um mercado sem volta. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua audiência, a sua participação, a gente se vê no próximo episódio, até a próxima.